De volta com o CBN Campinas e agora um alerta. Nos últimos 5 anos, o Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo atendeu 166.026 ocorrências de incêndios estruturais, aí, edificações, indústrias, comércios, e que no estado inteiro o número é muito alto. Vitimaram 4.658 pessoas. Além, é claro, né, dos danos ao meio ambiente e prejuízos econômicos. E com isso, o Corpo de Bombeiros faz uma ação para tentar diminuir, né? Cessar de uma vez seria o ideal, né? E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN Campinas, capitão do Corpo de Bombeiros, chefe de seção de atividades técnicas do 7º Grupamento de Campinas, Armando Verona. Bom dia, capitão Armando. E
bom dia.
Seria uma utopia, né? Cessar, acabar de uma vez. Mas é muito possível, com coisas simples, mitigar isso, diminuir e drasticamente, né?
Sim, a gente trabalha diariamente com isso, né? Desde os grandes incêndios aí, né? Andraus e Joelma, né? A gente já editou aí, a gente já fez 4 decretos, né? A gente está no 5º decreto, né? Teve um em 83, né? 2811, que começou, né? As exigências básicas, né? E foi para 93 com 38069, em 2001, 46076, com a caracterização já das leis que a gente está exigindo, né? O 56819 em 2011, e agora, com a Lei 1257, a gente está lançando aí o 63.911, que esse vai entrar em vigor 9 de abril agora, né? Com um poder maior de fiscalização.
E dentro desse poder, o que, que aumenta nessa fiscalização?
O grande aumento é a capacidade de proteger mais a vida, né? Então, a gente sempre busca isso. É trabalhar com prevenção, né, para evitar o combate, né? A melhor forma de você evitar uma tragédia, né, o melhor combate, né, de ser feito é evitando essa tragédia, né? Então, agindo com prevenção.
E assim, incêndios, né? A gente está conversando até fora do ar. Um incêndio de grandes proporções começa pequeno, né?
Bem pequeno. Começa com uma chama, né? Uma vela, começa com um pequeno curto-circuito, né? Que um subdimensionamento do sistema elétrico, juntamente com uma carga de incêndio ali no local, pode iniciar um processo aí que acaba com a empresa, acaba com o patrimônio e, né, pode acabar com a vida, né?
Eu já teve uma vez no edifício que eu moro em que uma panela de pressão foi deixada no fogão durante a noite e isso entrou na madrugada. Isso também pode causar um grande problema, né? E foi o que causou lá, porque foi um corre-corre no edifício para saber onde estava vindo, né? Porque a fumaça, eu moro no 15º e o problema tinha sido no 1º.
Sim.
Imagina como é que estava o 15º, subindo também até pelo vão do elevador, e aquela fumaça tomando conta do hall de entrada. É um medo, é um temor, mas alguma coisa pode acontecer de mais grave, né?
Sim, a gente busca, junto com esses decretos, né, medidas que diminuem esse risco, né, de trabalhar com a fumaça aí em compartimentações, né, verticais, horizontais, né, selagem dos shafts, né? Então, é isso que a gente busca. Então, agora, né, aqui em Campinas, né, tem muitos vistoriantes, né, muitos, não digo muitos, são 5 vistoriantes que trabalham direto, né, com isso, né, sempre fiscalizando as empresas, vistoriando, né, as empresas, vistoriando os prédios residenciais, justamente para identificar, né, com base no projeto aprovado, para identificar esses problemas, né, para reduzir essa possibilidade de incêndio.
Por isso tão importante, e já foi infelizmente chamado para autoridades públicas aqui em Campinas, de papelzinho, o AVCB, né? O Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, um projeto que é entregue e aí se aprovado, garante essa prevenção, né? Os trabalhos estão sendo feitos para tentar prevenir um grande problema.
Sim. E agora, com esse novo decreto, a gente vai poder fazer um pouquinho a mais, que é com relação a... São 3 fases, né? Vai ter a advertência, né? Então, a gente vai orientar a população, vai entrar de forma na edificação, né? vai ter depois a notificação e eventual multa. Né? A mensagem que é importante passar, que é quem vai fazer essa vistoria, né, sempre vai ser o corpo de bombeiros, né, um bombeiro identificado, com a funcional, fardado, né, com uma ordem de serviço, né, que, com QR Code, que pode ser verificada a autenticidade no site do próprio site do corpo de bombeiros, né, para evitar problemas, né, de outras pessoas quererem fazer isso daí.
Essa verificação é agendada, é notificada, como é que funciona?
São quatro formas de notificação, né, que chega para a gente, o impulso oficial, né, através do Ministério Público, dos órgãos oficiais, né, denúncia fundamentada, né, então com o nome da pessoa, com bons indícios, né, através de denúncia anônima, mas tem que estar fundamentado com notório problema, né, e questões sazonais, né, políticas do própria instituição, de, por exemplo, carnaval, né, que daí vai de acordo com a época do ano e a política institucional.
Né? O senhor traçou, aqui no começo da nossa conversa, vários decretos e passando por um período de tempo, né? Mas desde a tragédia na Boate Kiss, é que esse tipo de fiscalização ganhou ainda mais notoriedade e muito mais preocupação, não a partir do Corpo de Bombeiros, mas também de todas as autoridades e também de entes, por exemplo, síndicos, donos de empresas, quem mesmo mora em um edifício. Isso ganhou muito mais importância. O que mudou de lá para cá?
Olha, eu penso que está aumentando a consciência de prevenção, a política de prevenção. Mas a gente tem que ter consciência, tem que buscar isso daí. A gente não pode subestimar isso daí. Né, quando você tem um incêndio, você tem gases tóxicos, não é só a caloria, não é só o calor, né? Antes do incêndio ali, a propagação, né? A fumaça do incêndio, pouca gente sabe, mas quando ela começa a se decompor, né, o calor decompõe o produto, os materiais, o que queima é o gás. Então, o gás, a fumaça do incêndio, grande parte daquele material em suspensão pelo calor, ela é inflamável. Então, a chance de dar uma explosão ambiental, de dar um flashover, uma queima simultânea, e aumentar exponencialmente a temperatura, é enorme. Né? Então, a população precisa saber disso. Né? Então, um exemplo disso, no que aconteceu em casos como a Boate Kiss, né, uma lotação muito grande. Deu algum problema, fumaça, a pessoa está passando mal, vai correr pela porta, passa 5, 6, uma pisa no pé, imagina 3 pessoas em cima de você. Você consegue sair? Não consegue sair. Então, esse acúmulo de pessoas que aconteceu lá obstruiu, as pessoas obstruíram a saída de emergência. Né? E que loucura, né? Você imaginar, uma pessoa em cima do outro não consegue levantar. Né? Então, é só no momento de caos que a gente percebe isso daí.
E uma situação triste que aconteceu esse ano, né? A tragédia no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, e os relatos, até o garoto aqui da região de Campinas, um relato de uma das testemunhas, uma das vítimas, na verdade, que conseguiu escapar, mas ele tentava chamar o garoto daqui de Limeira para que ele acordasse, mas ele já tinha desmaiado, já não conseguia sair. Porque ele tinha desmaiado por causa da própria fumaça dentro do container, né?
É bem provável, né? E um local relativamente pequeno, né? A gente subestima isso daí também. A gente acha que um local pequeno, né, tal, mas durante o sono... Uma questão, é até interessante a gente comentar sobre isso daí, uma questão que reduz bem a possibilidade de incêndio, você ganha um tempo, né, de reação, é ao dormir, manter as portas fechadas, né, dos ambientes. Né, do escritório, dos quartos, né? Então, até um princípio de incêndio, até a propagação, até a passar, a fumaça causa a propagação do incêndio. Então, você, com o simples fechamento da porta, você compartimenta esse incêndio e te dá um tempo de resposta maior, entendeu? Então, é uma coisa que pouca gente identifica isso daí, né? Faz parte dessa prevenção.
Dentro dessa conscientização de um tempo para cá, também teve um crescimento das normas, né? Tem muito mais exigência. Como é que está sendo agora conseguir conscientizar, mas também pedir o cumprimento dessas normas?
Vem vindo paulatinamente, né? Até anterior à Boate Kiss e tal. A gente vê que antes tinha uma resistência maior. Hoje a pessoa, né, de forma geral, né, vem tirar dúvidas, né, para buscar o esclarecimento. Não vem brigar com você, né, não vem questionar. É lógico, né, que a gente tem um custo, né, de instalação e tal, e não acontece, entre aspas, né? Sempre acho que nunca vai acontecer.
Porque você tem muitas edificações de 40, 50, 60 anos. É uma situação muito diferente do que a que é construída hoje já.
Exatamente.
E a adequação custa muito caro, né?
Sim.
E tem um custo. Existe um bom senso também de todos os lados, né?
Sim.
Precisa ser feito, ponto.
Tem um custo, mas, assim, do meu ponto de vista, assim, as adaptações, eu acho que são adaptações razoáveis, uhum, que é possível, né? Dentro da... tudo que a gente... as normas que a gente faz, que o bombeiro desenvolve, é sempre com experiências, né, que a gente pegou no combate a incêndio. Né? Então, assim, é comum, assim, todos os oficiais, né, participam da parte operacional também. Né? Então, a gente tem um horário administrativo e operacional. Então, eu já tive o prazer, por exemplo, de participar do processo de regularização da edificação, ou seja, eu analisei o projeto, né? Em um momento de renovação, fiz a vistoria, estava de serviço, depois de alguns anos, estava de serviço operacional, passando pela frente, no chamado check-up, né? Quando a gente vai treinar, vai verificar o equipamento, verificar a viatura, se está em condições, né? Passando na frente da edificação, estava pegando um fogo, né? No 13º andar. Então, a gente utilizou equipamento de edificação, né? Ela tinha escada pressurizada, a gente subiu até o andar do incêndio, né? A fumaça estava localizada naquele andar, a rota de fuga estava protegida, as pessoas estavam saindo porque a escada estava funcionando, e fiz um combate numa máquina de lavar, né? Roupa lá e tal, a gente fez um combate, desligou a energia do prédio, né? E funcionou. Então, para mim, de forma, assim, pessoal, naquilo foi muito gratificante, né? Então, o que dá esse feedback, né? Essa experiência, esse combate, faz com que, e mais estudos, né, doutrinas, né, de todo mundo, a gente traz essa prevenção para dentro das normas.
Porque na hora que acontece, a gente fica, exatamente, imaginando o cenário sem ter feito toda aquela adequação. O cenário seria muito complicado, né?
Exatamente. O que aconteceu, por exemplo, no Joelma, Andraus, né, a compartimentação vertical, né, a propagação do incêndio, né, pelas fachadas, né? Então, hoje tem medidas mitigatórias aí que a gente consegue reduzir isso daí, né?
Capitão Armando Verona, queria que o senhor daqui trouxesse também para a gente os contatos, que pode ser feito, então, o contato com os bombeiros, pelo Via Fácil dos Bombeiros, e como entrou em contato com o grupamento.
Sim, o sistema hoje, Via Fácil Bombeiros, está bem evoluído, né? Então, no site www.corpodebombeiros.sp.gov.br, né? A pessoa quer regularizar, né? Entra lá, né, na parte de segurança contra incêndio. Faz um cadastro, você consegue, dependendo da sua edificação, não precisa até 200 metros quadrados, nem de engenheiro. Então você vai lá, ou um arquiteto, um responsável técnico na área, né? Você lendo, você preenche o cadastro e consegue fazer. Tá bom? Tem os canais de esclarecimento de dúvidas técnicas, né? Você faz o preenchimento via fácil, em menos de até três dias a gente responde as perguntas. Tem um agendamento técnico, né, no Corpo de Bombeiros, através do sistema via fácil presencial, a gente vai lá. E tem um balcão de atendimento também das 13 às 17 horas.
Ok. Lá. Capitão Armando Verona, capitão do Corpo de Bombeiros, chefe de seção de atividades técnicas do 7º Grupamento aqui de Campinas. Queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Também agradeço aqui o Sargento de Car, sempre conversa com a gente aqui na CBN Campinas, sempre nos ajuda. Muito obrigado aos dois aqui e parabéns pelo serviço.
Muito obrigado, é um prazer, a gente está à disposição. Conte com o Corpo de Bombeiros.